Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Quinto Compromisso é um livro de autoajuda e espiritualidade prática, escrito por Dom Miguel Ruiz e Dom José Ruiz, com tradução de Gabriel Zid Neto. A obra dialoga diretamente com a filosofia tolteca já popularizada por Os Quatro Compromissos e propõe uma continuidade dessa proposta de reorganização da mente e do comportamento. Seu foco é mostrar como crenças internalizadas, hábitos automáticos e interpretações pessoais moldam a forma como as pessoas percebem a realidade e se relacionam consigo mesmas e com os outros. A partir disso, o livro apresenta cinco compromissos como uma disciplina para ampliar a liberdade pessoal, reduzir sofrimento desnecessário e recuperar a autenticidade. Entre esses compromissos, o quinto amplia a abordagem anterior ao defender um ceticismo ativo combinado com a disposição de ouvir com atenção. Assim, o texto funciona como guia de reflexão ética e mental, com aplicação no cotidiano, sem depender de linguagem técnica ou de teoria abstrata. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a continuidade direta de Os Quatro Compromissos e o papel do quinto princípio. O livro se organiza como uma expansão de um sistema já conhecido do leitor. Os quatro compromissos originais passam a ser complementados por um quinto, que não substitui os anteriores, mas os amarra de forma mais rigorosa. Isso é importante porque a obra não apresenta um conjunto solto de conselhos motivacionais. Ela propõe uma arquitetura moral coerente. Os quatro primeiros compromissos estabelecem uma base de conduta centrada em linguagem consciente, desapego emocional, suspensão de suposições e esforço consistente. O quinto compromisso entra como um ajuste crítico dessa base, impedindo que a pessoa aceite informações e crenças de modo passivo. Em termos práticos, o livro mostra que não basta repetir princípios corretos. É necessário examinar a origem do que se acredita e do que se ouve. Essa articulação dá ao texto uma lógica de aprimoramento contínuo, primeiro conter os automatismos mentais, depois avaliar com mais cuidado o que é absorvido como verdade. O resultado é uma proposta de autodomínio mais complexa do que um manual de positividade, pois combina disciplina interior com discernimento. Em segundo lugar, a domesticação da mente como origem do sofrimento e da perda de autenticidade. Um dos núcleos do livro é a ideia de domesticação, entendida como o processo pelo qual a pessoa aprende desde cedo a funcionar segundo expectativas externas, normas herdadas e interpretações repetidas. A obra usa esse conceito para explicar por que tantos comportamentos parecem automáticos e por que a identidade pode se afastar da experiência real de liberdade. Em vez de tratar sofrimento apenas como consequência de eventos externos, o livro aponta a participação das crenças condicionadas na produção desse sofrimento. Isso desloca a responsabilidade do acaso para a forma como a mente interpreta o mundo. A proposta não é negar influências familiares, sociais ou culturais, mas reconhecer que elas podem ser internalizadas sem exame crítico. O interesse do livro está justamente em mostrar que hábitos emocionais e intelectuais podem ser desaprendidos. Quando a pessoa percebe esse condicionamento, abre-se espaço para recuperar a autenticidade, isto é, agir menos por reflexo e mais por escolha consciente. Esse ponto torna a obra relevante para quem busca compreender a ligação entre formação pessoal, autopercepção e liberdade interior. Em terceiro lugar, o quinto compromisso como prática de ceticismo saudável e escuta atenta. O quinto compromisso, seja cético, mas aprenda a ouvir. É o elemento que distingue este livro de uma formulação puramente moralista. O ceticismo aqui não significa desconfiança generalizada, nem rejeição automática de tudo o que é dito. Ele funciona como uma pausa crítica antes da aceitação de ideias, permitindo filtrar mensagens, opiniões e crenças. Ao mesmo tempo, a escuta é valorizada como condição para não transformar o ceticismo em fechamento. Essa dupla exigência é relevante porque corrige dois excessos comuns: acreditar em tudo sem análise e, no extremo oposto, recusar-se a compreender o outro. O livro, portanto, defende uma postura intelectualmente responsável, em que ouvir não equivale a concordar, mas a compreender com precisão antes de responder. Na prática, isso melhora a qualidade das relações e reduz conflitos gerados por interpretações apressadas. O texto sugere que muitas dores emocionais nascem menos do conteúdo do que se escuta e mais da forma como se reage a ele. A força desse princípio está em equilibrar vigilância mental e abertura relacional. Em quarto lugar, comunicação consciente, menos suposições e menos personalização das falas. Embora o livro seja conhecido pelo quinto compromisso, sua aplicação depende da continuidade dos quatro anteriores, especialmente daqueles ligados à comunicação e à interpretação das ações alheias. Ser impecável com a palavra significa tratar a linguagem como instrumento de construção, e não de dispersão ou agressão. Não levar nada para o lado pessoal e não tirar conclusões são dois compromissos que atacam diretamente as fontes mais comuns de conflito emocional, a tendência de assumir intenção negativa nas falas do outro e a pressa em preencher lacunas de informação com narrativas próprias. O livro trabalha esses pontos como habilidades de autocontrole, não como idealizações abstratas. Quando a pessoa aprende a não concluir rapidamente, ela reduz ruído, ansiedade e mal-entendidos. Quando deixa de personalizar tudo, preserva a energia psíquica e evita reações defensivas desnecessárias. O conjunto forma uma ética relacional, baseada em atenção, responsabilidade e contenção. Em vez de exigir que os outros se comportem de maneira ideal, o livro orienta o leitor a mudar a maneira como interpreta a comunicação cotidiana. Por último, autoajuda espiritual com foco em liberdade pessoal, não em desempenho. O quinto compromisso ocupa um lugar específico dentro da autoajuda e ele não promete sucessor material, produtividade ou eficiência externa como fins principais. Seu centro é liberdade pessoal, entendida como maior autonomia diante de crenças herdadas, medo social e expectativas alheias. Isso aproxima a obra de uma espiritualidade prática, na qual transformação interior vale mais do que resultados visíveis imediatos. A linguagem é simples e acessível, mas a ambição do livro é alta, pois pretende reorganizar a relação do leitor com pensamento, emoção e verdade percebida. Esse foco diferencia a obra de livros de desenvolvimento pessoal que se concentram apenas em metas, hábitos ou performance. Aqui, a questão é outra: como viver com mais autenticidade sem ficar preso a julgamentos automáticos e influências não examinadas. A relevância do livro está justamente nessa combinação de simplicidade e profundidade. Ele oferece um sistema curto, porém articulado, de princípios que podem ser usados como critério para a leitura crítica da própria mente e do ambiente social. Por isso, seu valor é mais formativo do que prescritivo. Em conclusão, o quinto compromisso tende a ser mais útil para leitores que já se interessam por autoajuda, com base filosófica, espiritualidade prática e reflexão sobre hábitos mentais. Também pode beneficiar quem gostou de Os Quatro Compromissos e quer entender a ampliação dessa proposta em uma chave mais crítica, especialmente pela ênfase no ceticismo equilibrado com escuta ativa. O livro tem valor prático para quem deseja reduzir reações automáticas, melhorar a comunicação e questionar crenças internalizadas sem cair em cinismo ou passividade. Intelectualmente, ele se destaca por transformar princípios éticos curtos em um modelo coerente de leitura da vida cotidiana, em vez de reunir conselhos isolados. Em comparação com muitos livros do gênero, sua diferença está na base tolteca e na combinação entre desapego emocional, responsabilidade pela palavra e discernimento diante das informações recebidas. Não é um manual de técnicas rápidas, mas um convite a reavaliar a forma como a mente foi condicionada. Por isso, costuma falar mais diretamente com leitores que buscam mudança de perspectiva do que com quem procura apenas soluções imediatas. Se você quiser apoiar Gabriel Zid Neto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!